Nós estamos chegando do fim deste encontro muito gostoso com todos aqui, com os irmãos. E é hora também de agradecer, sem dúvida, primeiramente, sobretudo, o nosso Deus, que nos proporcionou esses dias tão apreciáveis, tão gostosos e que se permitirmos, se quisermos, eles vão ter uma influência, sim, na nossa vida lá fora. Já tenho agradecido o Senhor pessoalmente por esses dias aqui junto com os irmãos. Quero agradecer a igreja aqui em Gama, os irmãos que se reúnem aqui na igreja em Gama, por poder proporcionar também esse tempo aqui para mim, estar junto com outros irmãos, também ministrando a palavra de Deus, aprendendo, não só aprendendo no ouvir da palavra, mas até mesmo na convivência. Sempre somos edificados, sendo edificados. Agradecer a atenção de todos que nos suportou. Sabe que é cansativo ficar todo o tempo sentado ouvindo, mas como já foi falado várias vezes nessa conferência, a atenção, o respeito, o silêncio, há exceções, mas de um modo geral tem sido excelente, e eu quero agradecer isso, e enfim, a todos aqueles que se empenharam para que acontecesse esse encontro, alguns que nós estamos vendo, outros que estão escondidos, mas que trabalharam, todos. Deus possa abençoá-los e se o Senhor não voltar antes, que possa haver novos encontros como esse, novas conferências nesse lugar, para a honra, glória de Deus, para a edificação do povo, para a salvação do seu povo e para a salvação de almas. Seja a vontade mesmo do Senhor. Então vamos ler João capítulo 13. Quase que nós vamos ler alguns versículos aqui só para pretexto de que é João 13, mas nós vamos hoje ler em Lucas. Mas começando em João capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Versículo 36, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantarás o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Bom, estamos terminando esse capítulo. E o Senhor, então, falando mais uma vez, ainda nesse capítulo da sua partida, ele deixa bem claro para os seus discípulos, algo que eu já mencionei, acho que no primeiro ou no segundo estudo, que ele iria embora, e como ele tinha dito para os judeus, vós me buscareis, mas para onde eu vou, não podeis vós ir. Assim como eu disse para os judeus, eu digo também agora para vocês, para os discípulos. Pedro então pergunta, Senhor, para onde vais? E Jesus reitera essa resposta, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E há um pensamento aqui, não será esse o nosso assunto, mas é um pensamento muito importante, porque o Senhor falou estas mesmas palavras: para onde eu vou, vocês não podem ir, tanto para os judeus incrédulos, como para os seus discípulos. Mas uma diferença: para os judeus, o Senhor disse: para onde eu vou, vocês não podem ir e não vão nunca, porque vocês vão morrer nos seus pecados. Isso está lá em João capítulo 8, versículos 21 e versículo 24. Mas para os discípulos, quando Pedro pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai? O Senhor diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, seguir-me-ás depois, mas depois me seguirá, depois vocês me seguirão. E no capítulo 14, o Senhor introduz isso dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para comigo mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Dois grupos diferentes, recebendo palavras semelhantes, mas com uma diferença fundamental. Um grupo não iria nunca estar com o Senhor, outro um dia estará com o Senhor. E hoje à noite aqui, dois grupos, não sei, não estou julgando, mas pode haver dois grupos aqui, não sei o tamanho de um nem do outro. O Senhor sabe, o Senhor conhece os que são seus. Mas pense se você faz parte desse grupo de pessoas que estão aguardando a volta do Senhor e que quando Ele vier, irá com Ele. Ou se você estará separado dEle para sempre, eternamente. Agora Pedro, ele contesta, ele não está entendendo o que o Senhor está falando aqui. Então ele diz para o Senhor: por que não posso seguir-te agora? Eu estou pronto agora para seguir o Senhor. Por que não posso seguir-te agora? E se ele tivesse só parado nessa pergunta, era melhor. Quem sabe o Senhor explicava para ele por que ele não podia seguir agora. Mas Pedro ousou dizer alguma coisa a mais. É algo muito forte. Algo que eu creio que era o seu desejo sincero. Era uma realidade da sua vontade. Mas ele não estava aqui demonstrando um reconhecimento das suas limitações. Ele disse: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida, darei a minha vida. E o Senhor então lhe avisa com uma pergunta: tu darás a tua vida por mim? Olha o que você está dizendo, Pedro. Você está dizendo que você vai dar a sua vida por mim? Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, com certeza, é isto. Na verdade, com toda certeza eu te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes. Não me tiveres negado três vezes. E o que eu quero considerar nesta noite é, vamos dizer que é um estudo avulso daquilo que nós temos pensado em João capítulo 13, nesses quatro estudos que já tivemos nesse capítulo 13, mas ao mesmo tempo um assunto ligado com isto que temos estudado. Porque Pedro, ele vai negar o Senhor três vezes. Ele vai negar o Senhor três vezes. E nós temos que lembrar que Pedro não estava querendo negar o Senhor. Ele não queria isso. O desejo dele era acertar. O desejo dele era testemunhar firmemente do seu Senhor. O desejo dele era, se necessário fosse, até morrer pelo Senhor. E com toda certeza, era o desejo do seu coração naquele momento. Não eram palavras só por dizer, externas. Se não for, se eu falo aqui, mas na hora H eu não vou fazer, não. Ele queria, ele estava disposto. Mas mesmo com aquela disposição, na hora H, Na hora dele, necessária dele testemunhar, ele caiu. Ele negou o Senhor. Eu quero ler com os irmãos sobre a negação de Pedro, mas não no Evangelho de João, que também os quatro evangelhos nos relata, cada um de uma maneira, num aspecto. Mas eu gostaria de ir para o Evangelho de Lucas hoje à noite, capítulo 22, e lermos sobre a negação de Pedro, aquilo que podemos dizer a sua queda. E eu quero considerar quatro passos que conduz à queda. Porque nós estamos no mundo, e é o desejo do verdadeiro cristão ser firme, não tropeçar, não cair. O verdadeiro crente, ele quer uma vida que realmente testemunhe para o seu Senhor e do seu Senhor. Uma vida que agrade o seu Senhor, mas nós estamos sujeitos à queda. E nós vamos ler sobre a queda de Pedro e percebermos, vou dizer que são só esses quatro, mas quatro passos que conduziu Pedro à queda, quatro passos que conduz à queda. E nós vamos usar o Evangelho de Lucas, porque eu creio que Lucas nos dá um relato assim mais cronológico de como foi acontecendo. E também nos dá esses quatro pontos que eu quero destacar. Então vamos abrir em Lucas capítulo 22, e vamos começar a leitura no versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Versículo 45. O Senhor vai ali, ora, uma, duas vezes, aí ele levanta. Verso 45. E levantando-se da oração, Jesus veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 54. Então, depois que o Senhor, que Judas vem com a escolta, com os sacerdotes, aqueles enviados pelos sacerdotes, verso 54, então prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, até aqui, quatro passos que conduz à queda. E o nosso propósito ao estudarmos, ao olharmos para esta queda, para esse momento triste na vida de Pedro, nós não queremos olhar pensando, bom, Pedro caiu, Pedro um apóstolo, Pedro um homem que andou com o Senhor, ele caiu, então eu também tenho o direito de vez em quando, eu posso dar uma escorregada, não tem problema. Não é uma maneira correta de nos aproximar das Escrituras com esse pensamento. Olharmos para as falhas dos homens de Deus e dizer, fulano falhou, eu também posso. Davi pecou, eu também posso. Pedro negou, eu também posso de vez em quando dar uma caída. Nós reconhecemos que todos estamos sujeitos a isto. Mas o aviso para nós é justamente percebermos que um crente, um homem fiel ao Senhor, um homem como Pedro, que realmente queria fazer a vontade do Senhor, ele está sujeito a cair. E nós também, mesmo que estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, podemos falhar. Então esses quatro passos é para nos avisar, para nos ensinar a vigiarmos, a ficarmos atentos para que não caiamos. Então vamos para o primeiro passo que podemos perceber aqui em Pedro. Está no versículo 33, aqui de Lucas 22. E ele lhe disse ao Senhor, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O Senhor tinha dito para ele, versículo 31, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar, para peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu quero que os irmãos percebam o que o Senhor disse. Satanás vos rogou para cirandar. O que o Senhor não disse, mas eu não permiti. Eu disse não. O Senhor disse, eu roguei por ti, Pedro. Eu tenho comigo que o Senhor rogou por cada um. Mas ele disse para Pedro, eu roguei por ti. E Pedro então, ele dá esta resposta ao Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O Senhor avisa ele, Pedro, você vai me negar três vezes, já temos lido. E Pedro, ele ousa dizer, Senhor, ainda que todos te deixarem, ainda que todos te abandonem, Eu não. Mesmo que todos, Senhor, te abandonar, mesmo que todos te deixarem, eu não. Isso está no Evangelho de Mateus e eu sei que é bem conhecido de todos. Então, qual foi o erro de Pedro aqui? No que Pedro falhou aqui? Que passo é esse que nos conduz à queda? Autoconfiança. Autoconfiança. Eu quero até abrir com os irmãos um minuto só em Mateus capítulo 26, porque isso vai nos ajudar num pensamento. Mateus capítulo 26. O Senhor diz no versículo 31, então Jesus disse-lhe, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Agora, Pedro, nessa ocasião que ele vai dizer, ainda que todo o Senhor, versículo 35, ainda que me seja mistério morrer contigo, não te negarei. E depois ele vai dizer, ainda que todos te deixem, Senhor, eu não te deixarei. Então, Pedro está confiando em si mesmo. Ele está subestimando o poder de Satanás. O Senhor disse, Satanás vos pediu para se andar. E Pedro, eu roguei por ti. Mas Pedro, ele está confiando em si. Ele acha que ele pode resistir, que ele pode enfrentar, que ele pode lutar. E ao invés dele se colocar debaixo do cuidado do Senhor. Senhor, eu orei por ti, Pedro. Eu orei por ti. E aqui em Mateus, o que eu quero mostrar é que o Senhor cita uma profecia de Zacarias. Ele cita uma profecia de Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E eu vou ler, se quiser acompanhar, Zacarias capítulo 13, de onde o Senhor tira essa profecia, de onde o Senhor tira essa citação. Zacarias capítulo 13, versículo 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas o versículo continua. Mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Ou outra versão diz os pequeninos. Volverei a minha mão sobre os pequenos. Quem são os pequenos? Quem são os pequeninos? São aqueles que não estão confiando em sua própria força. São aqueles que não estão lutando contra as hostes malignas, confiando em si mesmo. Uma autoconfiança. Pedro, aqui ele demonstrou autoconfiança. Ele foi até duro. Todos podem te deixar. Eu não, eu sou melhor do que os outros. Eu suporto, eu estou pronto, eu enfrento. Ele não foi humilde, ele não se colocou no lugar dos pequeninos, daqueles que dependem, que precisam do Senhor. Ele se colocou como alguém que ele era forte e suficiente. E esse é o primeiro passo para a queda, irmãos. Quando, ao invés de nos colocarmos debaixo da potente mão de Deus, nós confiamos em nós mesmos, achamos que somos os tais. Parece que é isso que o mundo, inclusive religioso, tem pregado hoje. Você tem que confiar em você, você tem que confiar na sua capacidade, você tem que se mostrar alguém influente, alguém que pode, alguém que tem força, poder. A Bíblia diz o contrário. A mão do Senhor, ela vai se volver, ela vai ser colocada, ela vai em auxílio dos pequeninos, daqueles que são humildes, daqueles que sabem que são fracos em si mesmos e que precisam do Senhor. O segundo, voltando para Lucas 22, o segundo passo que podemos dizer que levou Pedro à queda, vamos usar o texto aqui, é a falta de oração, e eu qualifico essa oração, intensa. Falta de oração intensa. Versículo 40 de Lucas 22, o Senhor disse, orai para que não entreis em tentação. Essa é a coisa mais direta e simples que qualquer um entende. Você quer não entrar em tentação? Você quer não ceder às tentações? É isso que o Senhor está dizendo, orai para que não entreis em tentação. Em Marcos ele até dá uma palavra, registra algo a mais. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E Pedro estava disposto a não negar o Senhor, mas a carne é fraca. Então orai, para que não entreis em tentação. Agora no versículo 45, levantando-se o Senhor da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eles não estavam orando, eles estavam dormindo de tristeza. Não dá para abrir muito o leque e ficar falando muita coisa, o tempo corre, mas o Senhor Jesus Cristo, quando posto em agonia, ele orava mais intensamente. Nós temos uma tendência de fazer exatamente o contrário. Quando nós estamos mais precisando orar, nós nos prostramos. Nós não conseguimos, e eu estou falando isso com pesar por mim mesmo, porque é uma realidade muitas vezes na minha vida, não conseguimos orar. E a oração do Senhor aqui parece que foi muito simples e muito objetiva. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era mais um clamor. Não estamos pensando em falta de longas orações, de meras e mecânicas orações. Não. Na questão da luta contra as hostes malignas, na questão da luta contra as tentações, contra a fraqueza da nossa carne, contra as atrações desse mundo, quando estamos realmente à véspera de ser tentado, ou quando estamos sendo tentados, a oração é mais um clamor, é muito mais importante a intensidade com que oramos do que a quantidade que oramos. Um Senhor, ajuda-me, vale mais do que um monte de palavras vazias e só dizendo, não, é uma coisa de coração. Mas nós vemos que eles estavam dormindo e o Senhor repete, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Eu estou sugerindo aqui, percebendo, aliás, que faltou oração. Ele teve uma autoconfiança momentos atrás, agora deveria estar orando. Estava chegando um momento em que a fraqueza, a tristeza, a circunstância estava apertando, dominando. E ele não, pensando em Pedro, ele não estava tendo forças para orar, não estava orando. Olha, a oração, não quero que interprete-me mal, nessa questão de tentação, ela é mais eficaz do que o estudo da palavra de Deus. E não me interprete mal, as duas coisas têm que andar junto, a palavra e a oração. É que a palavra, vou tentar explicar por quê, a Bíblia, ela nos dá recursos para usarmos durante a tentação. Nós podemos e devemos, olha, está escrito e apossar-se da palavra, de um versículo, de um texto, de uma verdade que a Bíblia nos apresenta e dizer um firme e forte não. A palavra nos capacita isso, ela nos equipa para a hora da tentação. Mas a oração, se ela não deve ser feita só na hora da tentação. O Senhor aqui está dizendo, orai para que não entreis. Era antecipando, preparando-se para a hora da tentação. E a oração, ela nos dá uma disposição interior de não querermos cair, de não querermos ceder. Aquela oração real, quando vemos que estamos passando por uma fase na nossa vida, coisas chegando, lutas e às vezes até desejos pecaminosos nos cercando ou vindo na nossa vida, a palavra é importante e necessária, mas a oração ela vai criar em nós, aquela oração real, sincera, vai criar em nosso íntimo uma disposição de não cair, de não querer pecar, de não querer ceder. Então aí, com o uso da palavra, nós vamos resistir. A oração prepara-nos interiormente e assim também junto com a palavra e nós vamos resistir. Se você não entendeu isso, se você está achando que eu estou dizendo que é só orar e não precisa da palavra, ou está achando que eu estou diminuindo a palavra, depois nós podemos conversar e eu tento explicar melhor. Mas eu estou dizendo que a palavra equipa, mas a oração nos dispõe a lutar, ou nos dispõe interiormente a não querermos cair. Vamos para o terceiro ponto, senão nós não vamos concluir, e precisamos concluir hoje. Versículo 54, depois que o Senhor é preso, é lógico que isso aqui é literal, mas nós vamos fazer uma aplicação nesse sentido. O versículo 34 diz: então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia o Senhor agora, mas de longe. Já não estava junto com o Senhor. Lá no Getsêmani, quando ele estava do lado do Senhor, quando vieram com a espada, ele puxou a espada, ele estava pronto a defender o Senhor, ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, ele estava ali. Mas agora ele não está perto do Senhor, agora está longe. E como é que nós vamos aplicar isso? Isso é uma aplicação que a gente quer fazer, porque aqui literalmente ele estava mais longe, ele estava acompanhando de longe. Mas como podemos pensar isto? Pensando em nós, se nós temos aquela autoconfiança, e se nós não estamos orando intensamente, e o que seria seguir de longe? Note bem, ele não estava deixando de seguir, ele estava seguindo, mas de longe. Aplique isso nas nossas vidas, pense como que pode ser isto. Você está seguindo, você está indo nas reuniões, está participando, domingo, celebrando a ceia junto com os irmãos, as conversas, muitas vezes, entre os irmãos, fala da palavra de Deus, fala da Bíblia, quem sabe em casa você até faça uma leitura diária da sua Bíblia como uma coisa assim, já um costume que você adquiriu, um bom costume que você adquiriu, mas falta realidade no seu coração. Você, praticamente, eu não estou acusando, eu estou usando esse termo, você pensando também em mim e em cada um. Você está seguindo, mas não está seguindo de todo o coração. Acabou as reuniões, por exemplo, já esquece. Enquanto está na reunião, enquanto está com os irmãos, enquanto está na convivência, você tem até um certo fervor. Mas depois já esfria, já um coração frio para as coisas de Deus. No dia a dia você está ocupado com tantas outras coisas, às vezes até necessárias, mas não está ali perto do Senhor. Está seguindo, mas de longe. Está seguindo de longe. Está seguindo, mas de longe. Não tem um envolvimento real com o Senhor. Não está perto do Senhor sempre, 24 horas por dia, e acho que nenhum de nós estamos, infelizmente, 24 horas por dia, mas aquela aproximação diária do Senhor, não só nas reuniões, não só em alguns momentos, mas sempre em contato, ligado, buscando, pensando, lendo, meditando, conversando e envolvido mesmo com as coisas do Senhor. Então, seguir de longe. E aí nós temos o quarto passo. O quarto passo que conduz à queda, versículo 55. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Entre eles quem? Entre os discípulos? Não. Entre pessoas que eram opositores do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estavam ali que eram contra o Senhor Jesus Cristo, pessoas, era a roda dos escarnecedores aqui, a roda dos escarnecedores. E Pedro agora seguiu de longe, e agora ele se assenta ali, porque ali era mais, entre aspas, seguro. Ali ele estava contemplando de longe, e ele se sentiu à vontade ali. Aqui eu fico meio isolado, aqui ninguém vai saber, eu estou querendo ver o Senhor, o que, que vai acontecer, o que, que vai dar isso, mas ele está ali de longe, e já sentado entre aquelas pessoas. Sabe, nós vemos aqui uma decadência, foi ali que Pedro negou, né? Ali no meio daquelas pessoas. Agora, o que, que é assentado com eles? Começou a seguir de longe, e agora já está se sentindo à vontade nas coisas do mundo. Não, eu estou aplicando já, tá? Aplicando para nós. Não tem aquela intensidade em seguir o Senhor, não tem aquela vida perto do Senhor diária, então começa a sentir-se bem com as pessoas, as companhias e as coisas deste mundo. A gente começa a se aquecer com a fogueira do mundo, com as coisas que o mundo oferece, ao invés de seguirmos perto. Agora, aqui é quatro passos em um. Um leva a outro, porque tudo começou, ou lá no primeiro passo que sugerimos, uma autoconfiança. Achar que você pode viver aqui nesse mundo sem o socorro, sem a proteção, sem a presença do Senhor com você, uma autoconfiança. A autoconfiança te leva ao quê? A falta de oração, a falta de dependência, é o oposto. Te leva naturalmente, quem acha que pode andar sozinho diariamente aqui, sem estar diariamente na companhia do Senhor, não vai orar. Ele não vê motivos para orar. Orar realmente, orar porque precisa, orar como estávamos, estou pensando aqui de manhã, apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, mas estou pensando ainda mais individualmente, orar apresentando as nossas necessidades para o Senhor, não vai orar. E quando nós não oramos, nós vamos tendo um coração frio para as coisas do Senhor, e nós começamos a seguir de longe. O crente que não ora segue de longe, não tem como, não demora muito, ele vai seguir de longe, porque ele não está mantendo uma comunhão diária com o seu Senhor, ele começa a seguir de longe, e depois ele se sente atraído pelo mundo, pelas coisas do mundo, e para negar ali, só esse fato de assentar-se naquela roda já era uma queda, já era um desvio na vida do Pedro. Acho que dá para lembrar o Salmo 1 aqui, né? Ele não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o contrário é verdade. Começa a andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e acaba se assentando na roda dos escarnecedores. E ali Pedro negou, e negou três vezes. Eu quero ainda usar mais alguns minutos para concluir, porque até na própria negação de Pedro, eu creio que nós podemos ver uma decadência, pelo menos da maneira que Lucas nos fala aqui, juntando com alguma coisa que Mateus também nos fala. Mas vamos ver como foi a negação dele. Versículo 57. Ele negou, quando aquela mulher disse, esse também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não o conheço. Ele, abertamente, ele diz, eu não conheço. Ele negou conhecer o seu Senhor. Essa palavra, eu não o conheço, é naquele sentido íntimo. É aquele, conheceu Adão, a sua mulher, é a palavra que o Senhor diz, eu conheço as minhas ovelhas. Agora, aqui o Senhor também diz para aqueles falsos profetas, nunca vos conheci. Lógico que o Senhor sabia quem era eles, mas eu nunca tive nada com vocês. E Pedro está dizendo, eu não conheço. Eu não tenho intimidade com ele. Negou. Esse foi o primeiro ponto. Agora, em seguida, no versículo 58, tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Não sou o quê? Não sou deles. Agora Pedro está dizendo: eu não pertenço a esse grupo. Eu não conheço esse homem e não pertenço a esse grupo. Aí você vai dizer: não, mas a primeira foi pior que a segunda. Não, mas a segunda é consequência da primeira. E aplicando isto, pensando para nós, é exatamente isso que acontece. Quando um irmão se afasta do convívio com outros irmãos, não tem mais prazer de estar na comunhão com os irmãos, é porque ele já se afastou do Senhor. Ele já se afastou do Senhor. Às vezes fica pensando, mas é possível alguém por um tempo estar junto com os irmãos, mas ele já está longe do Senhor, seu coração. E não vai demorar muito para ele se afastar dos irmãos também, se ele não retornar ao Senhor. Então, quando alguém se afasta do Senhor, às vezes os outros não sabem ainda. Mas ele já não tem mais intimidade, ele não tem mais relacionamento real com o seu Senhor. Não vai demorar muito para ele se afastar também dos irmãos. João diz isso na sua primeira carta. Quer dizer, ele diz o contrário. Ele diz: se Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, quando eu tenho comunhão com Deus, eu ando na luz, consequentemente eu tenho comunhão com aqueles que andam na luz. Mas quando eu me afasto daqueles que andam na luz, eu não sou deles. É porque eu já não estou mais em comunhão com o Senhor. Eu creio que se isso não é 100%, é a maioria. É talvez 99% dos casos de irmãos que dizem: eu não tenho prazer de estar com outros irmãos. É porque já não está em comunhão com o seu Senhor. Já faz tempo que se afastou do seu Senhor. E a terceira coisa, negação de Pedro, versículo 59, passada quase uma hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E agora eu uso Mateus novamente para nos ajudar. Lá Pedro blasfemou, Pedro praguejou, Pedro usou uma linguagem vulgar para poder dissimular, para que eles não percebessem que ele era um deles, que ele era um que conhecia o Senhor. Ele usa esse recurso, começou a praguejar, mudou a maneira, eu disse blasfemou, é praguejar, né? Mudou a maneira de falar. E sabe, esse é um terceiro passo que acontece na vida do crente. Ele se afasta do seu Senhor, não o conheço, não tem mais intimidade, e depois ele se afasta do convívio dos irmãos, ele não tem mais prazer de andar com os irmãos, e depois a sua conversa muda. Ele começa a tomar a forma do mundo. Ele começa a trazer para a sua vida todas aquelas características do mundo agora. Ele começa a se parecer alguém que é do mundo, dormindo, né, entre os mortos. Bom, irmãos, eu não quero deixar Pedro aqui. Eu vou só mencionar quatro coisas na restauração de Pedro. Só mencionar para terminarmos. Há uma restauração. E a restauração começa no versículo 61. Quando o galo cantou, virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro se lembrou, né? Pedro lembrou da palavra do Senhor como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás três vezes. O Senhor apenas olhou para Pedro. Estou imaginando, eles estão conduzindo o Senhor, todos os olhares para o Senhor, o olhar de Pedro para o Senhor. Pedro, eu não conheço esse homem, não conheço, não sou deles, praguejou, tal, e depois o galo canta, o Senhor vira e olha para Pedro. Que olhar, né? Como penetra isso? Mas é aqui que começa a restauração de um crente que se afastou, que está caído. A consciência de que se ninguém sabe tudo o que aconteceu na vida dele, o Senhor sabe. O Senhor está vendo, está olhando. Mas esse olhar não é só isto. Esse olhar não é só um olhar de dizer, eu sei tudo o que você está fazendo. Eu sei o que aconteceu, sem dúvida, esse é principal nesse caso. Mas eu creio que esse olhar também é um olhar de compaixão. Olha, você fez aquilo que eu falei. Você caiu, Pedro. Eu disse que isso ia acontecer. E ele lembrou. Agora, que mais que ele fez? Então, o primeiro passo, uma consciência de que o Senhor sabe, que o Senhor viu, que o Senhor está vendo. O Senhor está sabendo o que está acontecendo comigo. Isso é ruim e isso é bom. Ele está sabendo, então ele sabe o que Pedro sentiu naquele momento. O Senhor sabe também, no momento em que o galo cantou e o momento que o Senhor olhou para ele. Então, o que acontece com Pedro? Versículo 62, saindo Pedro para fora. Esse é o segundo passo da restauração. Primeiro é uma consciência que o Senhor sabe, você cair, reconhecer, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, onde eu estou, quão longe eu estou, que situação eu estou. Segundo passo, sai fora daí. Sai fora é uma redundância, mas sai fora daí mesmo. Sai fora daquilo que está te levando longe do Senhor. Larga a mão disso. Sai dali, não fica ali no meio não. Muda de atitude. O que é que está te atrapalhando na sua vida espiritual? Arranca isso da sua vida, sai disso. É isso, restauração é assim. Aquele que confessa e deixa, né? Mas aí vem o terceiro passo de Pedro. Chorou amargamente, reconheceu a sua culpa, sentiu o peso. Ele não ficou satisfeito só, fiz mesmo, tá bom, o Senhor falou, e daí, agora acabou, já fez mesmo, já pequei mesmo, fazer o quê? A hora que não posso fazer mais nada, não. Ele chorou o seu pecado, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele chorou, ele caiu em si mesmo, ele reconheceu a sua situação. Agora eu tenho que dizer que a restauração não acabou aqui não, porque aqui não acaba a restauração. Muitos se arrependem e param ali. Nós podemos dizer que Pedro, o Senhor está vendo, o Senhor sabe, vou sair fora disso, não vou mais participar desse mundo, vou ficar no meu cantinho, não devia ter feito o que fiz, vou ficar no meu cantinho. Não, tem mais um passo importantíssimo a dar. Tem o lava-pés. João capítulo 21, o Senhor lava os pés de Pedro novamente, não no sentido agora que ele lavou lá em João 13. O Senhor chega lá para Pedro, Pedro, tu me amas, 3 vezes, a gente sabe, perto de uma fogueira, uma outra fogueira, um outro braseiro agora, um outro fogo. O Senhor está conversando com Pedro, o Senhor está restaurando Pedro. Olha, a restauração só se completa quando você volta para o Senhor e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só quando você realmente voltou para o Senhor e o Senhor tratou com você. A restauração só se completa quando você realmente volta a ter uma relação íntima com o Senhor. Voltou para o Senhor. Voltou para o Senhor, voltou para os irmãos, voltou para a igreja, voltou para o povo de Deus, voltou a andar com o Senhor, está resolvido, está restaurado mesmo. E ali para frente é continuar caminhando com o seu Senhor, vigilante, ou se nós olharmos para aqueles 4 passos, de trás para frente, não estando em comunhão com o mundo, não seguindo de longe, tendo uma vida de oração e sendo realmente alguém humilde, reconhecendo o quanto necessitamos do Senhor dia a dia, sem mim nada podeis fazer, muito menos resistir tentações. Então que nós possamos aprender essas lições e que, sem dúvida, ainda que com verdade, ainda que seja fraco, outros talvez poderiam apresentar melhor, isso é sem falsa humildade, mas eu sei que o texto em si, aquilo que temos estudado, aquilo que temos meditado e aquilo que o Senhor permitiu que eu conseguisse transmitir é suficiente para nos ajudar na nossa vida na nossa caminhada, no pouco que resta, até o momento que o Senhor vai voltar e vai nos levar para estar com Ele para sempre. Amém.
Queria apenas, antes de...